O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Esta quarta-feira, dia 21 de junho, foi assinalado o solstício de verão e, para além disso, foi também celebrado o Dia do Relógio de Sol. Este é precisamente o tema da edição de hoje do nosso programa. Em estúdio tenho a professora Maria Elfrida Ralha, do Departamento de Matemática da Escola de Ciências da Universidade do Minho, que, em parceria com João Cabeleira, da Escola de Arquitetura, tem estudado os relógios de sol, um desafio lançado pela Comissão de Interação com a Sociedade da Escola de Ciências da Universidade do Minho. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em particular, o convite do Minho e ID. Ora, se calhar muitos dos nossos ouvintes não sabem muito bem como é que funciona um relógio de sol, sendo que não se trata, não sei se podemos chamar assim, de um dispositivo que se usa ainda muito no dia-a-dia, mas também é um relógio que não serve apenas para ver horas, daquilo que sei.
Olá, boa tarde. Eu é que agradeço o convite. Provavelmente os relógios de sol são, tanto quanto se sabe, o instrumento científico mais antigo que se conhece e terão resultado de uma observação, que eu diria natural, provavelmente na pré-história, de que havia uma ciclicidade entre o dia e a noite. Permite, desde logo, registar um ciclo, se quisermos determinar uma unidade de medida de tempo. E, a partir daí, obviamente, a construção de relógios de sol, que começam por ser, ainda na pré-história, cromlecs ou, portanto, construções que ainda hoje vemos, referiu há bocadinho a questão de se ter celebrado ontem o solstício de verão e toda a gente viu, provavelmente, na televisão o Stonehenge, portanto, o site Stonehenge, onde as pessoas se juntam todos os anos no solstício de verão, precisamente para determinar o ponto onde o sol nasce. Portanto, esta ideia de que há um ponto no horizonte que pode ficar registado como sendo o ponto onde o sol nasce, determina desde logo uma marcação importante. E depois, perceber que ao longo do ano esse ponto no horizonte varia. Nós conseguimos determinar desde logo onde é que há um solstício. Solstício, a palavra solstício significa sol parado. E, portanto, há um que marca os dias mais longos, que é o do verão, e outro que marca os dias mais curtos, que é o do inverno. Mas depois uma coisa completamente diferente é perceber a ciclicidade, nomeadamente os múltiplos desse dia, as semanas, os meses, os anos, e portanto os calendários também estão associados, desde logo, aos relógios de sol.
Para além disso, daquilo que vamos percebendo, os relógios de sol também eram uma grande ajuda, por exemplo, na agricultura. Eu sei que este projeto tem aqui várias vertentes e já vamos à questão da preservação, também da parte da pedagogia e da inventarização, mas primeiro informar aqui um bocadinho também sobre estas utilidades. Não é só um relógio.
Basicamente, um relógio de sol é um instrumento relativamente fácil. A construção, obviamente, tem uns detalhes que é preciso serem salvaguardados, mas a construção é muito fácil. Basicamente, precisamos de um mostrador, onde marcamos efetivamente as divisões, as horas, se quisermos, e depois um gnómon, aquilo que a gente chama um gnómon, que pode ser um estilete, um pauzinho, um lápis, que aponta exatamente para as horas.
Ou seja, é indiferente o material de que é feito.
É. Nós podemos construir relógios de sol tão simples quanto a mão e com os nós dos dedos da mão, colocando um lápis entre o polegar e o indicador. Se nós estivermos bem orientados, a sombra que esse lápis fizer nos nós da mão diz-nos que horas são. Infelizmente, em muitos destes locais, eu posso lhe dar um exemplo, ainda não há muitos anos, quando eu cheguei a Braga, estava um relógio de sol no Parque da Ponte, perfeitamente funcional, e neste momento, acabei de perceber há pouco tempo, que não se sabe bem desde quando, ele não está. Ele foi removido, não se sabe onde está, mas era um relógio que ainda há pouco... E há registros fotográficos, nomeadamente desse relógio, que estava perfeitamente funcional. Portanto, a inventariação, se calhar, também tem esta dimensão de irmos buscar esta herança e registá-la e torná-la patente. Quando diz os relógios também são usados, nomeadamente por causa das funções agrícolas, são. Aqui perto, por exemplo, há em São Paio Dantas uma rua que se chama Agra do Relógio. E quando eu vi essa rua, passa-nos logo pela cabeça, isto para se chamar Agra do Relógio deve ter um relógio. Perguntei aos vizinhos, não, ninguém sabia do relógio. Uma rua relativamente pequena, até que conheci uma senhora que tem quase 100 anos e que me diz assim, sabe menina, que quando eu vivia nesta casa com a minha avó, eu era pequenina, tinha 3 ou 4 anos e a minha avó dizia-me assim, vai lá ver o relógio se já está na hora de mudarmos a água. Portanto, a questão de a partir de que horas do dia é que os canais de água eram mudados dos campos do vizinho A para os campos do vizinho B, sim senhor, os relógios de sol tinham essa missão. E depois esta dimensão da senhora me dizer, eu tinha 3 ou 4 anos, teria se calhar meia dúzia de anos, vamos admitir, mas sabiam ver as horas nos relógios de sol, não é? Hoje em dia, eu atrevo-me a dizer que muitos dos nossos jovens, nem num mostrador normal com dois ponteiros, conseguem ver as horas.
Nesta investigação, já inventariaram, catalogaram mais de 150 relógios de sol. Não sei se os nossos ouvintes sabem, mas, por exemplo, existem dois na sede de Braga, não é,
verdade,
é assim?
Sim.
Existem ainda muitos mais por descobrir aqui no Norte e olhando assim mais no geral para Portugal. Neste momento... têm mais um aspecto de decoração do que utilidade, digamos assim, porque lá está, temos tanta facilidade de ter um relógio no pulso ou mesmo do telemóvel, não é a mesma coisa, mas neste momento é mais decorativa a função?
Ora bem, essa função decorativa resulta desde logo porque grande parte destes relógios não têm o gnomon, não têm o apontador, é a coisa que mais facilmente se perde ou se parte, não é? E, portanto, um relógio que passou a ter só um mostrador, que não tem o ponteiro, efetivamente não funciona. E depois, porque as pessoas hoje em dia têm outro tipo de relógios, não é? Efetivamente, estes relógios perderam essa utilidade óbvia. Um exemplo que lhe posso também dar, ainda aqui em Braga, nos jardins da Casa Museu Nogueira da Silva, está um relógio de sol completamente fora de uso, não está bem orientado. Tenho dúvidas sequer que ele pertença à casa original. Atrevo-me a conjeturar que provavelmente faz parte dos elementos que o comendador Nogueira da Silva comprou, como muitos outros, e lá está, provavelmente com um fim decorativo. O relógio de sol está, neste momento, sem o gnomon também, mas mais do que isso, como mero elemento decorativo no jardim da Casa Museu Nogueira da Silva. A questão da inventariação que falou é muito importante fazer-se, até porque se calhar chamamos a atenção de toda a gente...
Para não perder esta herança, não é?
Exatamente. É, esta dimensão sociológica, se quisermos, patrimonial, histórica, não é? Que faz parte da nossa história. Posso lhe dizer, por exemplo, no reinado de Dom João V, portanto estamos a falar do início do século XVIII, ele estipulou que todos os edifícios religiosos tinham obrigatoriamente que voltar a ter relógios de sol. E à época já havia relógios de pêndulo, já havia relógios mecânicos, já havia outro tipo de relógios. E de repente nós pensamos, mas porquê é que se precisa de um relógio de sol quando já há outras formas de medirmos o tempo? Desde logo os outros relógios eram acertados pelos relógios de sol. Portanto, é o relógio de sol é que permitia acertar os outros relógios, que atrasavam ou adiantavam, mesmo medindo tempos médios, coisa que o relógio de sol, como dissemos anteriormente, não tem esse problema, não é? Está sempre certo. Por exemplo, alguns dos relógios que nós vemos nas fachadas, falou há pouco dos relógios que estão na Sé, nós vemos-los nas fachadas. Alguns destes relógios, nestes edifícios, têm esta curiosidade. Estão de pernas para o ar, porque o relógio era suposto ser visto pelo monge ou pelo padre, lá em cima na torre do sino. Portanto, há muitas histórias que eu acho que são interessantes e que vale a pena também serem registadas, fazem parte da nossa herança também, não é? Uhum. Não é só o objeto propriamente dito.
E para esta preservação, estão a continuar este trabalho de inventariar, não sei, também de alguma forma tentar levar esta informação às escolas ou até mesmo ser uma mais-valia para o turismo? Acrescentava também aqui outra questão. Também fizeram uma exposição destes relógios. Não sei se vão voltar a ter essa exposição e quem sabe até percorrer alguns pontos do país. Neste momento, o que é que estão a fazer?
Neste momento, várias coisas. Desde logo, eu há pouco falava na importância de sairmos das fronteiras da academia e fazermos parcerias científico-patrimoniais, se quisermos, com a sociedade civil. Por exemplo, uma parceria importante para essa exposição de que fala e que decorreu no Museu dos Biscainhos foi a parceria com a Câmara Municipal de Braga. E essa parceria vai nos levar um bocadinho mais longe ainda, daqui a meio ano, se tudo correr bem, nós havemos de construir um relógio de sol desenhado por esta comissão de polifacetada, se quisermos, de especialistas, no Parque das Camélias. O sítio já está escolhido, o desenho do relógio já está adiantado do ponto de vista de que temos várias hipóteses de cima da mesa. Ele vai ser construído. Esperamos que ele possa ser construído, por exemplo, recorrendo a crianças das escolas. E depois, posso lhe dizer que, por exemplo, no primeiro semestre deste ano, eu também, no âmbito de uma unidade curricular da Universidade do Minho, da História do Pensamento Matemático, eu coloquei os meus alunos do segundo ano da licenciatura em Matemática a fazer parte deste grupo de estudiosos, não é? E aí sim, eles têm que identificar o relógio, têm que o estudar, têm que saber como é que ele foi construído e têm que registar as histórias todas associadas. Portanto, sim.
Tem ideia quantos é que existem só em Braga?
Eu diria uns 30, talvez, só aqui no... Estamos a falar Braga cidade.
Sim, sim, sim,
cidade. Sim, assim, sim, sim, sim.
É muita coisa ainda.
E haverá mais, não é? Alguns dos quais, como digo...
Mais difícil de privados, acredito que seja mais complicado também perceber.
Tem sido relativamente fácil, deixe-me dizer-lhe, o acesso a esses privados, nomeadamente das casas senhoriais. Perceberam o nosso interesse meramente de divulgação, de estudo. Nós não, enquanto investigadores, enquanto estudiosos, não estamos a pensar em tirar outro tipo de benefício que não seja este de produção científica, isto que fique bem claro, embora não tenhamos entrado nos detalhes da ciência propriamente dita dos relógios de sol. E, portanto, tem sido relativamente fácil fazermos este tipo de parcerias fora das fronteiras académicas.
E quando é que acha que este relógio de sol no Parque das Camélias será uma realidade? Quando é que poderão começar a construí-lo? Já tem uma ideia?
Já tenho uma ideia. Eu não quero, obviamente, até porque o senhor vereador provavelmente depois pode começar a cobrar isso. A nossa ideia, vou-lhe dizer, é o solstício do inverno, a construção no solstício de inverno. Começámos hoje o nosso programa por falar no solstício de verão e na importância da marcação do dia mais longo do ano. Volto-me para o solstício de inverno.
Há uma razão para
sim,
ser construído nessa altura?
Muitas. O solstício de inverno, por um lado, é o dia mais curto, mas era também assinalado, inclusive pelos romanos, como sendo o início da esperança. Porque sendo o dia mais curto, significa que a partir do dia mais curto os dias começam a crescer. E, portanto, há essa esperança. Ao contrário, no solstício de verão, a partir deste dia, os dias começam a ficar mais pequenos. E, portanto, grande parte das festividades que aconteciam por causa, chamadas Saturnálias, com os romanos, nesta data do solstício do inverno, foram, por exemplo, pela Igreja Católica, transformadas no Natal. A datação do 25 de dezembro, como sendo a data do nascimento de Cristo, foi a intenção de substituir uma festa pagã por uma estratégia, se quisermos, de a culturação cristã, substituindo estas festas pagãs do solstício do inverno pelo nascimento de Jesus Cristo e, portanto, tornar a festa, e repare que estamos a falar da mesma época. Portanto, foi uma estratégia bem delineada pela Igreja Católica de marcar o nascimento de Cristo precisamente coincidente com este solstício de inverno.
Então, ainda no solstício de inverno de 23, pode ser que seja...
Que voltemos a falar.
Exatamente.
Por causa disso. Sim,
muito bem.
Espero que sim.
Muito obrigada, professora Maria Elfrida, por esta conversa e por nos ensinar
um prazer.
Pouco mais sobre este mundo dos relógios de sol, que é muito mais importante do que aquilo que pensávamos ou podemos pensar à primeira vista. Muito obrigada.
De nada. Obrigada eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.